Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai falar aí. Estamos de volta, né? Primeiro, dar aqui as boas-vindas, né? Que ficamos aí um mês fora. E para quem ouviu o nosso último recadinho ali no nosso feed, já está por dentro de todas as novidades. Então aguardem aí o Viva Sci-Fi 3.0 que está vindo pela frente. E hoje a gente vai falar aqui um pouco de um gênero literário, né? Não só literário, mas um gênero. Enfim, que gerou muitas séries legais, muitos filmes legais, jogos também, muita coisa na cultura pop, que é o gênero pós-apocalíptico, né? E para me ajudar aqui hoje, não tenho o Fábio Fernandes, Fábio hoje não pôde participar aqui com a gente, mas a gente vai ter uma entrevista muito legal com o jornalista e escritor Ricardo Oliveira. Então, Ricardo, muito obrigado por ter aceito o convite, né? O Ismael lá da Grifo fez essa ponte com a gente aí. Um prazer te receber aqui. Se quiser se apresentar aí um pouco para o pessoal que ainda não te conhece, pode ficar à vontade.
E aí, meu velho, satisfação estar aqui, prazer, obrigado pelo convite. É bom demais ter espaços que valorizem a literatura fora do eixo sul-sudeste, que tem crescido cada vez mais nos últimos tempos, com editoras independentes, com destaque para em editoras grandes também, para a literatura nordestina contemporânea, e aparecendo aos poucos a literatura especulativa, de ficção científica, de insólito, de horror, do que gira em torno das nossas fantasias, que está aparecendo cada vez mais também nas editoras independentes, né, que estão dando espaço para isso. E eu sou fruto desse momento também, porque sou jornalista, sou escritor, meus trabalhos anteriores são mais ligados à minha área de atuação, de pesquisa em mídias digitais, que eu tenho mestrado na área, e acaba que eu só vim me interessar em começar a publicar mesmo as minhas coisas de ficção agora durante a pandemia, em 2020. Então, nessa época, eu lancei uma pequena coletânea de mini contos, é tudo pequeno, que eu tinha escrito fazia muitos anos, dei uma renovada, coloquei mais alguns e lancei na Amazon. É um título bem grande, chama Eu Te Filmei, Isso Não Fez de Mim um Cineasta, porque ele tem vários, além de ter um conto com esse título, ele tem vários contos que remetem a filmes e coisas assim. E lancei mais uma ficha, que é um conto que foi lançado em junho, também na Amazon, e que ficou, para minha alegria, assim, ficou quase 2 semanas no top 10 e passou uma semana praticamente entre os 3 mais baixados ali da categoria de ficção científica e contos, que foi muito legal isso. A galera curtiu e como os reviews na Amazon são meio, demoram um pouco para sair, eles postam e às vezes demoram uma semana para entrar o review, tá pingando review até hoje ainda das pessoas que leram no começo, e tô começando a receber uns feedbacks muito bons. E é um conto distópico, é um conto de ficção científica meio cyberpunk, que se passa aqui na minha cidade. Eu esqueci de falar que eu sou de João Pessoa, na Paraíba, a cidade onde o sol nasce primeiro no Brasil, como a gente se orgulha de dizer.
Bacana, bacana. Vamos ouvir então ali, Ricardo, né, que tu falou que já tem algumas coisas publicadas, né, e tal, e vai ser agora o primeira, assim, incursão, né, na ficção especulativa, né, na ficção científica. E eu queria saber, né, quando a gente pensa, né, numa literatura pós-apocalíptica, assim, né, a gente acha que a grande maioria, assim, vai lembrar, acho que de primeira, de The Walking Dead, Resident Evil, alguma coisa assim, né, que faz muito, né, esse tipo de ficção, brinca muito, assim, com a questão um pouco do terror, da fantasia, né, dessa especulação do futuro, né, que na verdade é um presente, né. A gente pensa muito sempre que a ficção científica ela vai falar de um futuro, mas na maioria das vezes ela tá falando muito de um presente, né? Tu já era um consumidor, assim, desse gênero? Tu já pensava em escrever? Eu vi que começou a escrever, né, o Verde Gato, né, o seu livro que a gente vai falar daqui a pouco, e era 2018, a gente não tinha nem o cenário apocalíptico da pandemia no Brasil, né? Mas já era um consumidor, assim, desse gênero, ou foi entrando, assim, aos poucos, assim?
Pois é, desde 2018 eu comecei a escrever o livro, mas eu, desde da adolescência, assim, 14, 15 anos, eu comecei a ter uma relação muito forte com o cinema, de consumir muito, muito mesmo, e escrever blog sobre isso. E na faculdade, a decisão de fazer o curso de jornalismo tem um pouco a ver com isso também, de saber que ia ser um ambiente que eu ia poder estudar um pouco isso. E durante o curso, apesar de no final eu ter ido para a área de mídias digitais, eu estudei, a coisa que eu mais estudei foi cinema. Então eu via muito filme durante o curso, lia tudo que podia. E eu lembro que no começo do curso eu li 1984, quando eu tinha 18, 19 anos, e eu acho que talvez ele tenha sido um estopim para ter mais interesse em distopias e histórias pós-apocalípticas, assim. Por incrível que pareça, eu joguei muito videogame, mas eu não curtia jogar Resident Evil, Silent Hill, esses jogos de terror no videogame. Eu acho que porque eu era muito novo e não tinha com quem jogar, e jogar sozinho dá medo demais mesmo. Mas eu joguei The Last of Us depois, que foi uma inspiração muito forte para a escrita. E no cinema em geral mesmo, assim, era o que eu... Com certeza era um dos gêneros que eu mais consumia, sabe? Assim, é algo que me fascina, apesar de não ser tão... tem bastante filme, mas não é uma biblioteca de filmes tão grande quanto outros gêneros. Você consegue fazer uma lista de filmes de sci-fi, distópicos e pós-apocalípticos com pouco esforço. Você consegue bater uma boa lista, assim, desse gênero, sabe? Mas sempre foi algo que eu tive muita proximidade, e eu acho que foi meio que sentir que se eu fosse escrever, talvez fosse uma área que eu me sentiria mais confortável para escrever, tipo, por ter proximidade com o gênero. É uma impressão meio falha, porque na época eu não tinha necessariamente estudado estruturas de filmes do gênero. É mais pela proximidade e por ter estudado de forma geral, né? Um pouco de narrativa. Mas quando em 2018 veio a ideia, a gente já tava num clima meio distópico, né? Porque já tinha rolado as eleições nos Estados Unidos 2 anos antes. Desde 2013 a gente tava vivendo uma crise política no Brasil muito séria. 2016 já tinha rolado impeachment. E aí a gente tava começando a sentir que as coisas estavam ficando meio fora do lugar, né? Meio começando alguma coisa ou outra bater com distopias que a gente conhecia da literatura. Quando veio a pandemia, foi só a confirmação. E aí eu me senti super estranho quando eu tinha começado a escrever e a pandemia apareceu, porque eu tinha começado a escrever uma história pós-apocalíptica 2 anos antes do negócio, né? Mas aí depois eu descansei, porque várias pessoas tinham feito exatamente a mesma coisa. Então é só uma... Sei lá, esse zeitgeist, né? Esse sentimento dos tempos que a gente tá, né?
Eu lembro... Lembrou das eleições dos Estados Unidos. É curioso, né? A gente sempre pensa quando que... É sempre no cenário, né, pós-apocalíptico, o dia que começa é sempre mostrado, né, tipo, quando, tipo, pode pensar em Bird Box, em várias outras histórias que não vem nenhuma, muita em mente, tu vê tudo começando, assim, e realmente, eu lembro onde eu tava, né, quando deu o resultado da eleição do Trump. Eu tava num congresso de história, né, eu fazia faculdade de história na época, e eu tava num congresso em outra cidade, assim, e lá, eu lembro dos meus colegas acordando, assim, e falou, caralho, tipo, cara ganhou mesmo, assim, né? E depois, né, 2018 também, né, aqui no Brasil, todo o cenário que se construiu, que já vinha se construindo realmente desde 2013, né? E acho que isso é uma outra coisa legal que tu toca, né, no teu livro, é a questão da religiosa, né, questão evangélica, né? Que realmente tu começa a escrever em 2018 a gente tem, né, a eleição do Bolsonaro, e tu vê essa mudança, né, na questão, tipo, como a questão dos evangélicos, ela toma uma proporção gigante que jamais tinha tomado antes, né? Então, a ideia já era colocar também essa questão religiosa, assim, antes mesmo ali da toda a questão do gás ali que vai ter, né, na história, ou ela foi também surgindo conforme tu ia escrevendo, assim, tu achou que seria, pro período que tu estava vivendo, interessante colocar isso dentro da história, né? Falar dessas questões evangélicas, religiosas, né, de governos teocráticos, né, como isso tem a importância na tua obra, né?
Pois é, eu quando comecei a escrever, foi muito por um sentimento que na época eu estava começando a notar, que era uma ascensão de uma espécie de reacionarismo que era chamado de conservadorismo. Tinha essa diferença que hoje a gente consegue perceber. O que se chamava de conservadorismo, que estava começando a surgir justamente com o Trump e um pouco depois disso, mais forte aqui no Brasil, era, na verdade, um posicionamento muito reacionário, e reacionário também no sentido de reativo, né? Assim, das pessoas estarem reagindo a algo que elas achavam que era uma ameaça. E isso foi muito forte dentro de comunidades evangélicas com que eu tinha muita proximidade nessa época. Então, de repente, como se fosse uma coisa assim, um momento de iluminação, eu comecei a perceber, não meu, as pessoas que eu observava estavam se sentindo meio que iluminadas, percebendo que o mundo estava se acabando e que era importante a gente voltar a valores antigos e tal, tal, tal. E era um discurso engraçado, porque vinha um pouco de uma comunidade que já se baseia em princípios antigos, de uma ideia dogmática, baseada num livro canônico para eles e tudo mais, que, enfim, olhando bem de fora, né, olhando bem friamente. E aí, nessa época, quando eu comecei a escrever, isso com certeza foi uma das principais motivações. Só que isso não apareceu logo de cara na história do modo como depois se desenvolveu. E aí é culpa do que aconteceu depois. Porque quando eu comecei a escrever, eu comecei em abril de 2018. Então, como as eleições vieram depois, em outubro de 2018, eu tinha começado a escrever com as impressões referentes aos últimos 2 anos anteriores a quando eu comecei a escrever. E aí, quando veio as eleições, eu escrevi mais, eu disse, nossa, chegou a raiva toda que gera alguma arte. Não. E aí veio mais, veio muito texto, veio muita coisa, só que ainda assim, ainda não era o que o livro se tornou depois. Que aí, com 2 anos do governo que foi eleito em 2018, com a pandemia, aí sim começou a aparecer mais do que o texto final do livro ficou, que é como se fosse um caminho assim de sair de uma superfície que você já consegue perceber alguma coisa acontecendo, e na história as coisas vão se aprofundando e começam a aparecer problemas mais sólidos, assim, que merecem mais atenção e que na narrativa vão ganhando mais atenção e mais espaço. E que na nossa realidade, que é a realidade que se encontra no livro, o livro vai discutir o nosso passado, é o passado do personagem principal e de tudo que acontece lá. Então, ele vai discutir, vai entender, perceber, pensar sobre tudo isso, mas isso acabou que o texto foi muito afetado pelos últimos 5 anos. Eu terminei, de fato, assim, de sentir que eu tinha terminado, foi depois das eleições de 2022. E que, então, assim, eu tô me arriscando num nível gigantesco de transformar o texto em algo muito factual. Eu acho que não é, mas obviamente tem esses riscos, né? Já recebi recomendações nas leituras de ir tirando uma coisa ou outra, que deixa o texto muito factual, e aí tem esse problema jornalístico meu desse background, mas é um pouco sobre isso, que eu acho que no final das contas é um sentimento de muita gente, é um sentimento que eu percebi que não era só meu, era de muito mais gente, percebendo, sentindo tudo isso, e enfim, foi um processo muito natural para mim, de colocar isso no texto, mas é legal ver que isso não é algo que estava acontecendo só comigo, assim, até esse sentimento de inquietação sobre como as coisas estão indo dentro de comunidades evangélicas ou religiosas cristãs em geral, até católicas também, esse sentimento de inquietação de que alguma coisa está meio que fora do eixo ou desencaixando e gerou tudo que gerou, não é um sentimento só meu, é um sentimento que está presente principalmente na música, na literatura de não ficção, principalmente, que é o mais óbvio, mas assim, artistas que cantam sobre isso, alguns filmes que falam sobre isso. E na literatura tem um livro muito bom do Miguel Del Castillo chamado Cancún, que é um livro realista, urbano, contemporâneo, a história se passa nos anos 90 e nos anos 2010 no Brasil, de um cara que não sabe onde o pai, não sabe um caminho que o pai fez, e ele vai para Cancún para descobrir o que é que aconteceu com o pai, só que todo o passado dele é um passado evangélico, então ele tem uma vivência evangélica na adolescência, uma descoberta, e esse livro foi super importante para mim para entender que tinha mais pessoas querendo falar sobre esses sentimentos confusos sobre essa vida no Brasil, sabe? Sobre isso.
Outra coisa que eu acho legal, né, também, que na questão do teu livro, foi tu colocar um cenário brasileiro, né? Isso eu acho uma questão muito legal, que já foi falado aqui quando eu fiz uma entrevista, a gente fez um episódio sobre terror e ficção científica com o Cristiano Aguiar, que também é um escritor nordestino, mora hoje em São Paulo, né, mas
Fez, daqui, daqui da Paraíba.
Isso, exatamente. Escreveu o Gótico Nordestino, e isso é, é um livro de contos, né? E todos eles se passam, né, num cenário brasileiro ensolarado, né, de praia, que normalmente a gente não liga ao gótico ou alguma coisa pós-apocalíptica, normalmente a gente não é a primeira coisa que pensar no cenário brasileiro, vamos dizer assim, né? E tu coloca ali também, né, essa questão que é quis começar a escrever por causa desse ambiente de prédios abandonados que tu via na tua cidade, né? O quão nessa história tem da realidade, né, da onde tu vive também, né? Porque realmente a gente, qualquer grande metrópole, né, a gente anda pelo centro normalmente aqui, né? Eu sou da região da Serra, né, no Rio Grande do Sul também. Aumenta muito, né, a questão de pessoas em situação de rua, prédios abandonados tem muitos também, né? Então realmente do período que tu, e aqui tem toda a questão do clima, né? Então já é um clima cinza, já é um clima mais soturno, assim, digamos, né? Isso acaba realmente dando esse cenário, né? O quão ali no teu livro tu coloca também essa questão da um lugar que tu vive que a gente normalmente associa ao sol, né? Um lugar ensolarado, né?
Pois é, isso é um negócio que foi muito forte para mim, só que de um jeito meio inesperado, que é assim, quando eu comecei a escrever, eu escrevi tudo sem mencionar a cidade. Eu situava toda a realidade de João Pessoa, passeava pelos bairros, mas eu chamava tudo de bairro, de a cidade, do litoral, e fiquei nessa, escrevi o livro todo assim. E aí eu tinha lido, fazia pouco tempo, Porco de Raça, de Bruno Ribeiro, e eu senti que ele era uma boa pessoa para ler o livro, não só pela experiência dele, já com vários livros publicados, premiados, mas porque no livro dele ele tinha alguns pontos que eu sentia que era uma pessoa que, de quem já tinha feito a leitura, ia trazer um olhar novo. E a primeira coisa que ele disse foi isso. E ele fez isso no livro dele, em Porco de Raça, se você ler, se passa no Rio de Janeiro, Brasília, João Pessoa e Campina Grande. E quando está em João Pessoa e Campina Grande? Ah, e outras cidades inesperadas, né? Que aí na história é meio maluco mesmo, mas quando está em João Pessoa e Campina Grande, ele cita lugares específicos, ele cita colégio, ele cita praças, ele cita coisas que a gente identifica com muita facilidade. Então, eu não fantasiei nada sobre a cidade, exceto a existência do condomínio onde a história acontece. Então, o condomínio onde a história acontece, ele se localiza, digamos assim, geograficamente, numa região onde tem condomínios fechados horizontais. Mas eu não peguei um condomínio específico e retratei. Isso eu tomei a liberdade de fazer diferente. Agora, quando o personagem vai para um bairro específico, que eu falo sobre os prédios desse bairro, sobre a ascensão desse bairro, é muito da realidade de João Pessoa, de lugares específicos. Regiões opostas a isso, regiões mais pobres da cidade, no sentido de poder aquisitivo mesmo, da mesma forma. E isso foi muito bom, assim, porque no fim das contas, eu não lembro muito de ter feito isso, tipo, nossa, eu acho que deveria ter mais histórias aqui, que são histórias de ficção científica. Mas eu sentia que era legal, sabe? Tipo, quando você sente que isso é uma boa ideia, fazer isso num lugar. Porque parece que a gente poderia se identificar com isso lendo algo assim, ou assistindo algo assim, ou coisas desse tipo. Aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, na verdade, entre João Pessoa e Campina Grande, que são as duas maiores cidades, a capital e a maior cidade do interior, existe uma força de produção de cinema muito grande. E nos últimos anos, essa força, nos últimos 10 anos, essa força de cinema cresceu muito, graças ao acesso digital, e surgiu uma cena de produção de filmes de terror que meio que virou uma bola de neve. Quando fizeram os primeiros, a coisa foi começando a tomar forma, ganhar forma, e aí, quando vê, tem seleção dos filmes de terror da Paraíba em festivais de cinema espalhados pelo Brasil, e aí você fica, oxe, eu não tinha nem visto isso aí. Tem filme no Prime Video, acho que já saiu do catálogo, mas até pouco tempo tinha filme no Prime Video, que era uma antologia de 3 curtas de terror paraibanos. E isso é muito doido, porque você começa a perceber que tem um desejo de produção por um tipo de narrativa que não seja apenas realista, que se interesse por outras coisas, e que eu acho que no fim das contas acaba sendo essas faíscas de inspiração mesmo, assim, pra quem tá querendo fazer mais coisas. Daqui a pouco vai aparecer alguém fazendo quadrinhos, daqui a pouco vai aparecer alguém fazendo animação de coisas especulativas, e aí quando você vê assim, olha, quer dizer que em João Pessoa, na Paraíba, tem gente fazendo esse tipo de coisa. É, tem, porque virou um... Sabe como o Cristiano tá aí bombando com o livro dele, que chamou muita atenção, e que Bruno Ribeiro também, que não é paraibano, mas é radicado aqui, vira aqui há uns 20 anos já, e que lançou Porco de Raça, que tem essa ficção louquíssima, meio surrealista, meio sci-fi, meio distópica, e que se passa aqui. Então, é bom isso, né? Assim, eu sempre conto a história do Recife Frio, que é o... média metragem do Kleber Mendonça Filho, que é conhecido por Bacurau, por Aquários, por Som ao Redor, mas ele tem um curta, que eu acho que deve estar no Vimeo ou no YouTube, que ele faz uma distopia documental sobre Recife no futuro, em que foi o aquecimento global avançou, aliás, ao contrário, tipo, o mundo esfriou, e o que ele fez? Ele filmou vários dias de Recife na chuva, na época cinza, toda a imagem que a gente não tem do Recife, ele filmou, e aí ele aproveitou e colocou umas pessoas vestidas com aqueles EPIs de tipo em A Chegada, aquelas roupas que a pessoa usa, anticontaminação, que apareceu muito na pandemia também. Ele bota uns caras assim no meio da rua com uns instrumentos meio estranhos, e aí você, se você olha aquilo assim sem saber onde é, você, bicho, aquilo é no futuro, sabe? Então assim, tem uma... E tem esse desejo de fazer, que eu acho que às vezes pode parecer até mais saboroso para quem esteja vendo de fora, até, porque ajuda a sair um pouco da mesmice de que um cenário pós-apocalíptico precisa ser em São Paulo, precisa ser em Nova York, precisa ser no Rio, e assim vai, né?
Verdade, verdade. Tem um conterrâneo aqui também, que é o Ernesto Tavares, né, que no Brasiliano Steampunk dele também, retrofuturista, e a quem conhece Porto Alegre vê tudo de Porto Alegre ali, né, acho que isso até dá até essa proximidade pro leitor também, que acaba se identificando com os lugares, né, isso é uma coisa...
Sim, muito, que massa, muito... eu não conheci esse, agora eu tô curioso, porque isso é massa, e tá rolando esse momento também de afrofuturismo, né, aqui no Brasil, de várias pessoas produzindo esse subgênero do sci-fi, né, de um jeito muito vivo, e que cara, isso é bom demais, assim, eu acho que tem que ter, quanto mais melhor, inclusive.
Verdade. Bom, a gente tá falando aqui, né, então, muito do teu livro, do cenário e tal, assim, vamos falar então mais diretamente do Verde Gás, então, né, que tá saindo financiamento coletivo pela Grifa aí. Eu quero que tu puder falar dele pra gente, assim, uma sinopse, o que a gente espera, o que podemos esperar, né, do Verde Gás.
Cara, o Verde Gás é a história de um arquiteto chamado João, que também é um artista de peças em madeira, que num domingo de tarde está trabalhando na sua oficina em casa, com toda isoladinha para os cheiros, os barulhos não vazarem, e vê um ataque de gás acontecendo, aéreo, e porque ele está com essa máscara, ele está nesse lugar fechado, ele consegue sobreviver, e quando ele sai da oficina, ele percebe que ele é o único sobrevivente. Pelo menos no condomínio ali onde ele está enxergando, que é esse condomínio fechado onde ele vive, ele é o único sobrevivente. Ele começa a vagar pela cidade para procurar algumas pessoas e entender o que aconteceu, e ele vê que só ele viveu mesmo. Então ele precisa tomar uma decisão, e a decisão que ele toma é de permanecer no lugar onde ele sempre viveu. Só que para viver em paz ali, ele precisa dar uma ajeitada, digamos assim, no condomínio. Então ele começa a enterrar os corpos, limpar a sujeira provocada por tudo isso, meio que o residual ali da fumaça tóxica é um pó verde que fica pelos cantos, que destrói um pouco as plantas, que matou todo mundo que estava naquele domingo no condomínio. Só que quando ele começa a limpar essas casas e procurar pelos familiares, pelos amigos, pelas pessoas que ele conhece desde a infância naquele condomínio, ele mexe ali no computador, mexe nas cartas de alguém e começa a encontrar algumas pistas que talvez revelem algo que ele não estava esperando sobre aquilo tudo. E aí a história vai ser desse cara vagando pelo condomínio enquanto lembra de coisas do seu passado que fazem ele pensar sobre o momento que ele está vivendo, essa coisa de ser um coveiro solitário no fim do mundo, coveiro do apocalipse, e ao mesmo tempo a relação dele com os amigos na igreja evangélica, que foi onde ele teve mais um relacionamento de amizade mais forte, onde ele viu um desenvolvimento de uma personalidade dele, e isso vai começando a se misturar com essa realidade brasileira dos últimos anos, que misturou muito a dimensão extremista de uma visão política com uma visão reacionária que apareceu em diversos grupos, mas de forma mais evidente em grupos cristãos brasileiros, e a realidade mais retratada, digamos assim, seria a dos evangélicos nos personagens, né? Assim, isso é o que dá para contar. E aí é um livro super inspirado por distopias pós-apocalípticas. Inclusive, até uma coisa engraçada, assim, falar de distopia, do que eu descrevi agora, não tem nada distópico no livro. Só que, ao mesmo tempo, dizer que é uma distopia é quase um spoiler, porque, de alguma forma, esse caminhar vai se revelando distópico e pode ser saboroso para quem gosta, assim, de perceber. É uma história pós-apocalíptica com elementos distópicos que vão se formando, né, se desenvolvendo à medida que a pessoa lê, né?
Pô, que legal.
Aliás,
que legal.
Até mesmo pelo plot, né? Eu tinha esquecido de comentar isso. Se alguém atacou, é porque alguém tá sendo oprimido. É,
exatamente, né?
Então tem uma distopia logo de cara, mas o que torna essa distopia clássica, que tem um sistema, que tem todas essas coisas, aí tem que ler pra descobrir.
Tem que ler. Isso aí. Pô, cara, vou te agradecer muito aí por ter tirado um tempinho aí pra falar com a gente aí. E pra gente finalizar, então, o livro tá em financiamento coletivo, né? Se quiser passar pro pessoal aí, aonde é, no Catarse, né? Como o pessoal faz ali, das recompensas, até que dia que vai, pode ficar à vontade para fazer o jabá completinho aí do livro.
Claro, claro. Então, acessando catarse.me/verdegás, você consegue apoiar o livro. Ele ainda tá em destaque, enquanto a gente tá gravando aqui o podcast, ele ainda tá em destaque na home do Catarse, em projetos que eles apoiam, que eles gostaram.
Legal.
Só que, enquanto a gente tá gravando também, já está em 95%. Só que se você não conhece a dinâmica do Catarse, isso é algo muito bom para o tempo, porque começou dia 12 de julho. É ótimo, a gente tá completando aí uns 15 dias de campanha e foi um número muito bom. Mas também significa que não acaba. Quando bater 100%, não significa que a campanha acaba. A campanha acaba dia 26 de agosto. E quando bater 100%, na verdade, a campanha vira outra coisa até. A gente vai para as metas estendidas, que é quando o livro, por ter atingido essa meta principal, ele começa a ganhar vida para outras coisas. Então, vai entrar recursos novos. Então, por exemplo, um exemplo bem interessante, assim, que eu acho que é legal de mencionar. Para quem gosta de literatura, que tenha elementos extras ali, tem um mapinha no livro, tem uns cards, tem uns anexos, uns apêndices, essas coisas, algumas das recompensas do livro giram em torno disso. Então, eu desenhei, mas eu montei a partir de ilustrações prontas, assim, um mapinha isométrico de todo o condomínio, que dá para a pessoa se situar enquanto estiver lendo, e uma recompensa é receber um posterzinho desse mapa. E aí, só que nas metas estendidas, se o livro passar dos 100%, uma das primeiras metas estendidas é esse mapa aparecer de uma forma diferente no livro, entrar meio que no verso da capa, de uma impressão legal. Então tem esses recursos assim que vão deixando o livro melhor e que vão deixar mais saboroso para quem está apoiando nesse momento. Então, vale a pena, se você quiser apoiar, você pode apoiar com qualquer valor, não necessariamente só o valor do livro, mas a sugestão de entrada, de mínima, é o valor do livro, e depois você pode apoiar com valores diferentes, com mais recompensas e coisas assim, com a grandíssima vantagem que a Grifo sempre coloca nos seus projetos, que é de frete grátis para todo o Brasil, então facilita demais.
Ah, realmente, facilita muito. E pro pessoal aí que curtiu, espero que muita gente tenha gostado. Nossos ouvintes muita gente vem falando com a gente que tem realmente explorado cada vez mais a literatura de ficção brasileira, né? Isso é uma coisa muito legal.
Sim.
Então o link vai estar na descrição aí, pessoal, do feed aí, do nosso feed, vai estar ali o link do Catarse pro pessoal ir lá apoiar e conseguir aí não só o livro, mas também todas as recompensas aí que esperamos, né, que chegamos a todas, né, Ricardo? E, sim, cara, mais uma vez, vou te agradecer por ter aceito o convite, foi realmente um grande prazer aí.
Pô, obrigado, prazer todo meu. Eu fui olhar a lista de episódios do podcast e tô vendo que, assim, talvez tenha tido mais, mas no mínimo eu sou o terceiro paraibano já no podcast, porque é uma alegria imensa, porque eu vi que teve o Braulio Tavares também, além do Xeneguiá que você me falou, e agora tô aqui e espero voltar mais vezes. Que é satisfação.
Ah, não, com certeza, terão mais vezes, a gente tá com essa ideia aí de fazer mais entrevistas, de trazer mais gente pro podcast, não só eu e o Fábio, então com certeza o convite já fica ao vivo mesmo.
Tô aqui, só chamar.
Bacana.
Valeu,
bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa semana, espero que vocês tenham curtido aí o episódio, né, se gostaram, comentem aí nas redes, marquem o Ricardo, marca a gente aí, apoiem, né, o Verde Gás aí que tá no Catarse, link na descrição. A gente vai ficando por aqui, pessoal, espero vocês na semana que vem e lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal!